Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e trago aqui uma edição extra do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Daniel Galera, autor de Barba Ensopada de Sangue, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, lançou recentemente O Deus das Avencas, um livro marcante que toma caminhos inesperados para narrar um mundo em rápida transformação. Em três histórias, que vão do passado recente ao futuro distante, ele fala de expectativas e perdas e de como reconstruir a vida a partir de nossos próprios erros. Em O Deus das Avencas, que abre este volume, um casal se fecha em casa à espera do nascimento do seu primeiro filho e mergulha numa incerteza crescente, tanto pelo destino deles quanto pelos rumos do país. Em Tóquio, Galera abandona a narrativa mais realista ao retratar a vida de um homem solitário, obrigado a enfrentar o passado em um mundo que atravessou um desastre ambiental e tecnológico. E por fim, em Bugonha, ele dá um passo além ao recriar a história de uma comunidade pós-apocalíptica em simbiose com a natureza, que pressionada pelas ameaças externas de um planeta devastado, precisa se transformar de forma radical. Vamos ouvir então a entrevista completa com Daniel Galera sobre o livro O Deus das Avencas.
Entrevista.
Daniel Galera, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros para falar desse livro, desse lançamento Deus das Avencas.
Obrigado, agradeço o convite, prazer é todo meu aí.
Daniel, O Deus das Avencas é um livro intenso, muito, muito intenso. A apresentação diz que é um livro especulativo e por vezes sombrio, mas extremamente humano. Fala um pouquinho desse livro para o nosso ouvinte.
Pois então, O Deus das Avencas é uma reunião de três novelas em um único volume, né? A gente resolveu chamar de novelas porque são textos maiores que um conto, mas mais curtos que um romance, né, nas suas formas típicas. Então, é uma coisa um pouco intermediária, assim, três contos compridos, digamos. E foram escritos entre 2019 e 2020. O primeiro texto, que se chama Deus das Avencas, que é o mesmo título do livro, é uma história que se passa em 2018, no fim de semana, às vésperas da eleição presidencial de 2018. Então, é uma história sobre um casal que está esperando um filho, justamente naquele fim de semana. É uma história, então, realista, né, contemporânea, centrada em torno de um casal protagonista de classe média, mais ou menos da minha idade, ou um pouco mais jovem. Uma história mais ou menos nos moldes do que eu já vinha escrevendo em outros livros da minha carreira, né? As duas outras histórias, que se chamam respectivamente Tóquio e Bugonha, são textos que se passam no futuro. Tóquio pode ser descrito talvez como uma ficção científica, se passa em São Paulo em torno das décadas de 2040 e 2050, e Bugonha já é uma história que se passa num lugar que não é definido, né? Se pressupõe que é no Brasil, mas num futuro ainda mais distante, sem ter um ano especificado, mas em que, enfim, a vida humana se transformou bastante em relação ao que a gente conhece hoje, né? Então, acho que chamam de um livro especulativo nesse sentido, né? Às vezes, algumas pessoas chamam ficção científica, fantasia, horror, né? Esses gêneros literários mais fantasiosos, de especulativos. Eu gosto desse termo porque se trata um pouco de especular o que pode vir a acontecer no futuro ou o que poderia acontecer em mundos, né, parecidos, mas diferentes do nosso. Então, decidi, no Deus das Avencas, pela primeira vez na minha carreira, eu decidi me aventurar um pouco nesse terreno especulativo.
Qual das três histórias você mais gostou?
Olha, se eu tivesse que escolher uma, a força, né? Porque escritor, nenhum autor gosta de fazer isso. Mas eu gostei muito de ter escrito Bugonha. É uma história que tive um ponto de partida em que eu me permiti uma liberdade talvez bem maior do que eu normalmente me permito, né, nos textos que eu escrevo. Eu acho que tanto meus contos quanto as novelas e os romances, eu tenho uma tendência a planejar bastante o que eu quero fazer. Decidi muito nitidamente, antes de escrever, como vai ser o meu narrador, qual vai ser mais ou menos a estrutura do texto, ter uma história mais ou menos rascunhada, né, com início, meio e fim, etc. E em Bugonha eu não só planejei menos e pesquisei menos previamente, talvez, como em termos de forma e de estilo, eu deixei bem aberto, assim, como o texto ia sair, né? Então, meio que dê uma vazão realmente livre à imaginação, claro, com base em algumas premissas, alguma pesquisa inicial, né? Tinha um ponto, tinha um lugar onde eu queria chegar com esse texto desde o início, mas a forma que ele assumiu enquanto eu escrevia teve mais liberdade. Então, eu gosto muito do resultado, acho que é um texto que tem um frescor, assim, eu falei para em alguma outra entrevista que eu dei que, para mim, Bugônia é quase como se eu tivesse começado a escrever hoje, né? Que tipo de texto eu teria feito se eu já com 40 e poucos anos não tivesse sido um autor até agora e resolvesse escrever agora, né? Tentei pensar assim. Então eu gosto, talvez tenha uma coisa especial nesse que eu escolheria ele. Mas eu gosto muito das três, claro.
Os três textos são bem fortes, né? Tem muita presença. Eu gostei também mais do Bugônia. Tive que procurar para saber o que significava a palavra, né? O mito, né?
Pois é, então, às vezes as pessoas leem como begônia, né, a flor, e em mais de um texto que saiu sobre o livro, as pessoas digitam como begônia. Essa lenda, ou esse mito chamado Bugônia, foi uma coisa que eu tive contato muito recentemente, nunca tinha ouvido falar, e encontrei, é claro, na internet, pesquisando uma outra coisa sobre abelhas, e fiquei fascinado com essa, enfim, é um mito que se encontra em textos antigos, desde alguma coisa do Egito, depois em textos clássicos latinos, como o poema do Virgílio, né? As Geórgicas, que é citado na epígrafe. E se trata de um ritual de geração espontânea de abelhas, de enxames de abelhas, a partir de carcaças de bois. É uma coisa bucólica, arcádica, assim, antiga, né? E eu fiquei muito fascinado com esse mito aí, comecei a pesquisar tudo sobre ele, e a ideia do texto Bugônia começou a partir desse mito, quando eu descobri que ele existia. Né? A ideia da sociedade que vive um pouco em simbiose com as abelhas veio quando eu tomei conhecimento desse mito.
E uma coisa que você falou aí, que você ficou mais solto nesse texto, mas os personagens são muito bem construídos, eles estão bem definidos. A velha, a chama e o Alfredo, eles são muito bem definidos, né? Isso saiu com naturalidade?
Um pouco, sim. Apesar de não ter planejado esses personagens com tanto rigor quanto eu planejei, por exemplo, os personagens das outras duas novelas, eu acho que eles ficaram bem, bem sólidos, bem, bem reais, porque eu tinha esse mundo de Bugônia muito vívido na minha cabeça, né? Eu visitei certos lugares, li muitos textos e fiz uma pesquisa de imagem também, para tentar imaginar esse mundo em muitos detalhes, e isso incluía os personagens, né? Então, Bugônia trata dessa comunidade, como eu falei, que vive no topo de uma montanha ou de um morro, né, em simbiose com as abelhas e outros animais locais. Mas é uma comunidade pequena, né, eles têm entre 40 e 50 membros. Uhum. Então eu tive a possibilidade de imaginar vários deles, né, eu queria que o leitor conseguisse imaginar aquele grupo de pessoas. E, claro, eu não podia ter só dois ou três, né, eu precisava descrever os outros. Então eu tomei cuidado de embora a novela não seja muito extensa, eu não posso desenvolver muito cada história individual dos personagens, eu queria que eles fossem vívidos mesmo assim, né? Então se trata muito às vezes de uma escolha significativa de detalhes, né? Que detalhes sobre a história ou sentimentos ou até a vestimenta desses personagens eu vou escolher colocar na história para que eles ganhem vida, né? Com o pouco espaço que cada um vai ter. Essa foi minha estratégia, assim, então fico feliz de saber que teve a impressão de que eles são bons personagens vivos, né? Porque teve um esforço para conseguir isso aí.
Até os personagens que não têm tanta participação, como os gêmeos, por exemplo, ao fato de você descrever as vestes dele, imaginei logo fantasia de Batman e do Homem-Aranha, mesmo naquele futuro distante, né? E isso
sim,
ficou muito
então
legal.
Os personagens usam, né, artefatos e coisas antigas, né, que são as coisas do nosso presente, só que eles às vezes não entendem muito bem o que é, né? Então, esses meninos gêmeos usam fantasias de super-heróis que nós conhecemos muito bem, né? Mas essa sociedade já existe num momento tão destacado do nosso presente, num futuro que rompeu tantos laços com a cultura que a gente tem hoje, né? Que para eles é uma fantasia que lembra uma aranha, lembra um morcego, mas eles não conhecem o personagem. Tem até umas piadinhas, né? Mas a ideia também é de transmitir essa sensação de que toda essa cultura que nos parece tão onipresente, né? E talvez de duração eterna, né? Tudo existe dentro de um contexto de sociedade, de cultura muito específico, e que a transformação é a única regra, né? Que a gente pode confiar.
Depois de Meia-Noite 20, de 2016, você já tinha dito em outras oportunidades que deixou de lado um pouco o realismo literário e assumiu esse desafio de outros gêneros. Como a gente disse aí, ficção científica, o mundo pós-apocalíptico. E você comentou também anteriormente que não foi difícil escrever esse livro. Você gostou de escrever esses gêneros e pretende seguir esse caminho? Talvez com outros temas, talvez horror, fantasia...
Então, como eu falei, Anderson, toda a minha carreira até agora foi muito centrada em textos escritos dentro de um padrão de estilo realista contemporâneo, a gente pode chamar, né?
Uhum.
A psicologia dos personagens, os assuntos, tudo a busca de uma certa verossimilhança dentro do que a gente entende como realidade, né? O romance Meia Noite 20, que foi o meu livro anterior, que saiu em 2016, eu já senti uma dificuldade bem grande de usar essas ferramentas do realismo para tentar dar conta do que está acontecendo no mundo de agora, né? Eu falo, por um lado, desse tumulto de transformações sociais, tecnológicas, todas essas conturbações políticas que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, mudança climática, né? Mas também desse duelo que há, talvez, entre a narrativa escrita, hoje em dia, com o mundo das imagens digitais, né? A gente vive num mundo em que todos os fenômenos e todos os acontecimentos, sem exceção, parecem que estão sendo reproduzidos em tempo real nas mídias sociais, na internet, na televisão, em todos os outros meios, na palma da nossa mão, no celular. Isso gera uma questão de o que narrar e como narrar, que é nova, no meu entender. E é aí que eu senti que o realismo talvez não fosse ainda o caminho ideal para conseguir dizer coisas interessantes sobre o mundo neste momento. Por isso que veio a minha tentação por fazer uma experiência com uma linguagem um pouquinho diferente, mas sobretudo em cortar um pouco essas amarras que eu tinha com o realismo, né, social, contemporâneo, urbano, e experimentar um pouco e ir para outros lados. Fosse a ficção científica, ou a fantasia, ou outros gêneros. Então, por isso que foi fácil fazer esse livro, eu acho que eu quis dizer nesse sentido, ele abriu portas novas e destravou uma ansiedade, uma dificuldade que eu vinha sentindo em narrar ficção em anos recentes. Eu acho que deu muito certo com o Deus das Avencas. Se eu vou continuar praticando essa pesquisa rumo a gêneros mais especulativos ou fantasiosos, eu ainda não sei te dizer, sinceramente. Eu estou procurando ainda a minha própria próxima história, meu próximo projeto. Está tudo ainda muito vago e qualquer coisa pode acontecer. O que é certo é que eu abri um precedente, né? Eu acho que a partir de agora eu tenho esse leque maior de direções que eu me sinto à vontade para ir enquanto escritor. E isso foi uma coisa muito boa que esse livro me trouxe.
Você falou de angústias aí, o fato de você já ter recebido vários prêmios, de ter os seus livros com resenhas de críticos bem avaliados, os leitores também recebem muito bem. De alguma forma, isso também gera angústia e pressão sobre você, sobre o próximo trabalho, sobre o próximo projeto?
Em alguns momentos, sim, em outros, não. Eu acho que escrever um livro logo depois do romance Barba Ensopada de Sangue, que eu publiquei em 2012 e foi o meu maior sucesso, eu acho que tinha uma certa ansiedade envolvida nisso, né? Decidir qual seria meu projeto depois daquele livro. No fim, acabou sendo o Meia Noite 20. Acho que na hora de escrever O Deus das Avencas, o problema já era outro, assim, era menos uma questão de tentar escrever tão bem quanto antes, ou me superar, né? Mas mais de lidar com essa dificuldade de escolher o que narrar e com qual linguagem em relação a essa dificuldade que eu falei antes. De encontrar, né, uma voz e um assunto que desse conta do contemporâneo. Então, era menos uma comparação com o meu trabalho anterior e mais uma dificuldade que tinha um ponto de partida novo, assim, né, o que fazer, independente dos livros que eu já fiz. Mas isso acho que depende, às vezes, do meu foco mental em determinado dia, né? Mas, de modo geral, eu acho que não atrapalha muito, não. A gente, de certo modo, mesmo escritores experientes, eu acredito que escrever o próximo livro, para a maioria deles, é sempre um começar de novo, né? Talvez não do zero, mas a ansiedade e também a empolgação, né? Essa sensação de possibilidades infinitas, às vezes, ela acontece de novo como se fossem as primeiras vezes, né? E eu acho que o escritor, inclusive, precisa disso para seguir escrevendo. Se a gente se sente simplesmente preenchendo um molde que já foi construído ou tentando entregar de novo para os leitores algo que eles já gostaram de novo e de novo, né? Eu acho que o pique para continuar fazendo uma ficção realmente vibrante, interessante, que sacuda o leitor de alguma maneira, não é suficiente. A gente precisa ter um pouco esse medinho, né? Tinha um amigo, tenho um amigo, Guilherme Pila, que falava quando a gente era mais jovem que o cagaço constrói. Às vezes eu lembro dessa expressão. É bom sentir o cagaço.
É bom.
A gente precisa disso, senão algo está errado, né? A gente entra na chamada zona de conforto, que é essa zona em que as coisas funcionam, mas já não trazem nada de novo, já não nos desafiam, não nos incomodam. E aí, para quê, né? Talvez não precisasse.
A gente vê isso em alguns autores mundo afora, de que quando seguem a mesma linha, acabam ficando cansativos e os produtos finais não são iguais ao que tinha antes. E quando alguns autores fazem como você fez, né, buscam novos caminhos, saem coisas espetaculares. Daniel, as três novelas, elas são bem diferentes entre si, mas têm alguns elementos em comum. Trauma, angústias, o desejo de fuga, filosofia, mas também, você falou um pouquinho antes, de transformação. E isso aparece muito nas três histórias, né? Histórias sobre transformação e também alguns questionamentos sobre identidade, sobre futuro. Você disse que Bugônia foi, você tinha a premissa, mas foi escrevendo e saindo ao longo da escrita, né? As outras duas histórias, você já tinha isso pensado, já tinha essas premissas básicas ali, que ia falar de identidade e de transformação?
As três histórias tinham premissas bem, bem claras para mim, né? Deus das Avencas é a história da intimidade de um jovem casal esperando o primeiro filho, né? Mas é também uma história sobre aquele momento político e histórico do Brasil, né? O leitor sabe qual é o desenlace daquela eleição, que foi a eleição do Bolsonaro, né? Os personagens principais ali, eles começam a intuir que o resultado vai ser esse, mas isso não aconteceu ainda. Então, eles estão imersos naquela ansiedade, naquele, eu diria, um medo ou até um pavor que pessoas como eu e, enfim, muitos outros brasileiros que têm uma visão, não diria nem progressista, mas talvez decente das coisas, né? Começaram a sentir no momento que perceberam que o resultado da eleição ia ser aquele. E aí o filho dele está vindo justamente naquele momento, né? Então eles resolvem cortar a internet, se fechar em casa para não se deixar influenciar por aquele clima de medo e de raiva que está tomando conta das ruas, da mídia, né? A história sempre foi sobre isso, era isso que eu queria elaborar. E esse parto acaba sendo um trabalho de parto que não termina, né? Se torna praticamente interminável. Que é um pouco quase como uma metáfora da ansiedade que eles sentem, como se não quisessem que as coisas chegassem ao ponto que iam chegar, né?
E a criança então, não quer nascer.
Então
a criança não quer vir a esse mundo.
A Manuela, que é a mãe, uma hora fala pro Lucas, né, assim, é como eu tô sentindo que a criança não quer nascer, né? Claro, não é isso de fato, mas é o fato dela sentir isso naquele momento é muito significativo, né, porque é uma ansiedade e um medo muito reais, né? Já Tóquio é uma história que se passa já em São Paulo na década de 2040, 50, e embora apareçam questões políticas e sociais ali também, principalmente projeções de como vai ter um agravamento da desigualdade de riqueza, de oportunidades, né? Também mudanças climáticas tornando muito complicada a situação de produção de alimentos, enfim, várias tragédias e problemas muito sérios que estão projetados para o futuro próximo, hein? Com base na ciência, nos fatos que a gente tem hoje, né? A história é um pouco sobre isso, mas ela é, acima de tudo, uma pesquisa na ficção sobre a ideia de identidade no contexto da tecnologia e da neurociência, né? Em especial, esses delírios transhumanistas de que, em breve, nós seremos capazes de escanear as nossas mentes e transferir para outros corpos, né? Sejam ciborgues, sejam computadores, seja o que for, né? Eu me interesso muito em ler sobre essas coisas e sempre me pareceu que tem uma crença um pouco desviada, assim, nessa questão de que como se obter a imortalidade por esse meio fosse o caminho ideal da tecnologia, né? Enquanto, na verdade, a gente tem questões no momento presente, como geração de energia limpa, ou restauração de florestas, ou combater a pandemia, que talvez merecesse bem mais essa energia, esse investimento de riqueza e de pesquisa. Então, é uma ideia também de se é sequer possível, né, que a gente copie uma mente, né, se a nossa mente e a nossa identidade dependem ou não desse corpo específico, com essas vivências específicas que cada um de nós possui, né. Esse é o assunto que me motivou a escrever a novela Tóquio. E aí, em cima disso, entra todo um drama ali de um personagem principal, na relação com a mãe dele, que é uma bilionária, né, que investe nessas pesquisas, e também uma namorada que marcou muito a vida dele, e sobretudo esse grupo de apoio que ele frequenta no futuro, de apoio psicológico a pessoas que carregam pessoas queridas que foram digitalizadas, só que em vez de se tornarem pessoas, né, ou serem as mesmas pessoas que antes, essas cópias se tornam uma outra coisa, que é difícil dizer o que é, né? Será que isso é uma pessoa? E caso seja, será que é a mesma pessoa de antes? São perguntas não respondidas no mundo da novela, que eu acho que talvez nunca sejam totalmente respondidas, né, pela filosofia e pela ciência. Então, a novela é muito sobre isso, que eu acho um assunto muito fascinante, espero que os leitores encontrem, assim, não necessariamente respostas para essas perguntas, que eu não tenho, né, mas perguntas interessantes a respeito desses assuntos. Eu acho que esse era o meu principal objetivo.
Estamos conversando com Daniel Galera, autor de O Deus das Avencas e também Barba Ensopada de Sangue. Daniel, você começou publicando na internet, né, seus textos. Como é que você vê a literatura nos espaços online hoje em dia? Por exemplo, o uso do Instagram. Muitos autores têm usado o Instagram para publicar contos, poemas. Você tem Instagram também?
Pois então, Anderson, eu apesar de ter começado a escrever na internet e ter sido parte da geração que foi pioneira em usar a web, né, como meio de publicação, o fato é que isso aconteceu há mais de 20 anos, né, e não só eu mudei, a literatura mudou, como principalmente a internet mudou. A internet na qual eu publiquei, na qual me estimulava muito ser um autor que publicava online, era uma internet de sites e de espaços, de trocas e de um tipo de comunicação muito diferente do que acontece hoje. Né? Naquela época não tinha rede social, na verdade não tinha nem blog, né? Era antes de tudo isso. Então a internet que existe hoje, claro, eu me beneficio da internet como qualquer pessoa, às vezes gosto de usar ela por opção, às vezes sou obrigado a usar para muitas coisas, facilita a minha vida de diversas maneiras, mas eu acho que a internet que a gente tem hoje também trouxe uma série de novos problemas, né? Problemas de atenção, de criação de bolhas de opinião, de questionamento acerca de fatos, enfim, e talvez de uma certa alienação, ou um reforço um pouco excessivo do ego, né, e do narcisismo, digamos assim. As pessoas existem apenas enquanto a face que elas podem ter, não só na internet, mas pior que isso, em plataformas específicas da internet. Porque é isso que eu acho um pouco indigesto, às vezes, em plataformas como Instagram ou Facebook, e mesmo Twitter, né? Eles se colocam como formas das pessoas se comunicarem livremente, mas, na verdade, eles apresentam uma maneira específica da gente conseguir se comunicar, através de um certo tipo de imagem, de um certo tipo de aprovação ou desaprovação. Isso é muito limitado, apesar de parecer infinito, porque está todo mundo lá, tem limitações também. Então, eu não consigo habitar essas redes sociais sem estar vendo isso criticamente o tempo todo. Então, para mim, é um pouco complicado, às vezes, transitar com naturalidade nessas plataformas que dominam hoje em dia, né? Então, o Twitter eu estou presente, eu tenho muitos seguidores lá e eu uso como um canal para conversar com os meus leitores, uso para divulgar as coisas que eu faço e, eventualmente, dar uma opinião ou divulgar, apoiar algum projeto, denunciar alguma coisa, essas coisas. Mas o Instagram, por exemplo, eu fiquei muito tempo fora. Eu retornei recentemente, mas com uma conta fechada só para ter um pouco de comunicação com alguns amigos e família muito próximos. E só, né? Facebook eu saí em 2012 e nunca mais voltei. TikTok e essas plataformas mais novas eu nem experimentei. Enfim, não digo isso com orgulho, né? Um lado de mim queria conhecer melhor e me beneficiar, mas eu já não consigo lidar tão naturalmente, então não adianta forçar também. E eu preciso de tempo para ler livros, né? Essas plataformas, já está difícil ler livros sem estar nelas, se eu entrar talvez piore. Mas dito isso, eu sei que existem muitas pessoas publicando poesia e outras formas de literatura também nessas plataformas, né? Isso existe, tem leitores. Eu não conheço muito bem, eu não tenho consumido. Mas, claro, eu sempre torço para que seja proveitoso e dê certo, né? Eu acho que as linguagens se transformam na medida em que as pessoas conseguem se expressar e tem alguém escutando do outro lado que consegue dar um retorno. Nós temos a mecânica aí da literatura funcionando, né?
Para a gente encerrar, você falou aí que tem que ter tempo de leitura, né, para ler os livros. O que, que você anda lendo nesse momento?
Eu estou lendo agora, nesse momento, o último romance da Mariana Henriquez, que é uma escritora argentina, maravilhosa, acabou de sair pela Intrínseca, Nossa Parte de Noite, o título, um romance, tô no começo ainda, tem 500 páginas, mas já tô totalmente fisgado, acabei de receber o último livro da Ana Paula Maia também, que é uma escritora brasileira que eu gosto muito, tô ansioso para ler, é o próximo da fila, que mais, andei lendo o último livro do Joca Terron também, se chama O Riso dos Ratos, o último livro do Antônio Chachaneschi também, chamado Uma Tristeza Infinita. São alguns recentes aí que eu gostei muito de ler.
Tá certo então, Daniel. A gente agradece a sua participação aqui no Autores e Livros. Obrigado pela conversa. E eu agradeço também por esse livro, né? O Deus das Avencas, que eu recomendo, a gente está divulgando aqui. Mas é um livro que é importante ser lido. Obrigado.
Muito obrigado, Anderson, pelo espaço aí, pela atenção dada ao meu trabalho, e obrigado aos ouvintes que prestaram atenção. Espero que vocês se sintam convidados aí a conhecer meu livro. E qualquer coisa me procurem aí nas redes, que eu não estou em todas, mas dá para me achar. A gente conversa.
Obrigado, Daniel. Até a próxima, então.
Muito obrigado, até a próxima.
O Deus das Avencas, de Daniel Galera, publicado pela Companhia das Letras, tem 248 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. A edição extra do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag DicasAutoresELivros ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 61 98611 9591. O Autores e Livros traz toda semana entrevistas, poesias, dicas de livros e também notícias sobre o mundo da literatura e as últimas publicações do Senado Federal. Transmitido pela Rede Senado de Rádio, aos sábados, às 5 da tarde, domingo, às 9 da manhã, e também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Disponível na internet em senado.leg.br/rádio e nas plataformas de podcast às sextas-feiras. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.